Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 5 de setembro, às 8 horas da manhã, é o aumento de notificações de abusos sexuais em Araripina. Os casos de violência contra crianças, o consumo de bebidas alcoólicas por menores, a gravidez na adolescência. Debate geral deste sábado, falando sobre o aumento de notificações de abusos sexuais em Araripina, com os conselheiros tutelares Filemon Alencar, Fábio Oliveira e Carlene Ramos, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Muito bom dia, agora são 8 horas e 4 minutos na maior cidade do Araripe. Já estamos chegando aqui no Debate Geral para mais um programa nesse sábado, dia 5 de setembro de 2020. É o Debate Geral de número 113, exatamente, são 113 edições desse programa que já, né, conquistou aí a audiência do sertão do Araripe, as pessoas que gostam de estar bem informados. E o tema do programa de hoje é um tema importante, como todos os outros, mas esse é mais importante ainda por abranger aí assuntos ligados à adolescência e à criança. O tema, o aumento de notificações de abusos sexuais aqui em Araripina. Vamos falar também aí sobre a questão, né, dos casos de violência contra crianças, o consumo de bebidas alcoólicas por menores, gravidez na adolescência. E você pode mandar aí a sua pauta também, a sua pergunta aos nossos convidados hoje. Hoje irão participar aqui do Debate Geral os conselheiros tutelares, o presidente do Conselho Tutelar, Filemon Alencar, o Fábio Oliveira e a conselheira Carlene Ramos, que já estão aqui nos nossos estúdios, nos estúdios da Rádio Forte do Sertão. E como eu disse, você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua opinião, a sua crítica construtiva, a sua pergunta pelo 91910116. É o WhatsApp da Arari FM, 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal e assiste aos nossos vídeos, aos vídeos das nossas entrevistas. Por exemplo, hoje, né, vamos colocar um trecho do vídeo dessa entrevista no YouTube desse programa, né, aliás. E você também, né, pode nos ajudar aí a fazer a pauta do programa. Pode enviar aí sugestões pelo e-mail do blog do Roberto, que é o blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é o 88128397. Bom, dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados. Vamos começar da esquerda para a direita. Primeiro as damas, como o papai sempre me ensinou. Bom dia, dona Carlene. Prazer em tê-la aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra. E as serras e sítios, as pessoas que estão nos escutando agora.
Muito bem, um prazer. Rádio Arari FM, Fábio Oliveira.
Bom dia, Roberto. Tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. É com alegria que a gente está aqui para falar com o povo de casa, passar as orientações. O tema é um pouco preocupante, eu digo pouco por bondade, né? Mas muito preocupante.
E importante.
Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso para alertar a comunidade de casa. E é com alegria que a gente está aqui para falar um pouco sobre o trabalho do Conselho Tutelar e sobre a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Pois nós vamos ter uma hora para falar sobre isso. Filemon Alencar, que é o presidente do Conselho, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui também.
Bom dia, doutor Roberto. Mais uma vez aí agradecer a você pelo espaço aqui na Rádio Arari FM. E aí todo mundo que está sintonizado, nosso bom dia e muito obrigado.
Bom, então vamos começar com você mesmo. Você é o presidente e já ficou com a palavra, né? Está preocupando aí essa questão da pandemia, Filemon, porque está aumentando muito os casos de violência contra a mulher, violência. Todo tipo de violência aumentou durante aí essa pandemia, de março para cá, né? O que a gente mais vê aí é violência. Agora, essa questão contra a criança, violência contra a criança, e principalmente o aumento das notificações contra a criança sobre abusos sexuais, aí é que a gente tem que ter mais preocupação ainda, e é muito importante a gente trazer esse assunto à tona aqui hoje, né? E você me disse, em off, que aqui em Araripina a situação é preocupante, porque de uns meses para cá realmente aumentaram os casos de violência sexual contra crianças, não é isso?
Justamente, Roberto. Só para ter uma ideia, para a gente começar esse número de país, no ano 2018, mais de 32 mil casos de abusos contra crianças e adolescentes foram registrados. Ou seja, um número alarmante e preocupante. E principalmente pelo fato de que, na maioria das vezes, essa violência ela acontece dentro de casa, alguém próximo, algum familiar, algum vizinho, alguém da convivência da criança, que isso termina ainda criando mais uma dificuldade dela compartilhar com as pessoas e compartilhar com alguém que está passando. A criança diz assim, se essa pessoa que é ligada a um familiar meu, se essa pessoa que vive aqui na minha casa, ela faz isso, como é que eu vou poder contar alguém da minha família? Quem é que eu vou procurar? E isso termina se tornando algo mais agravante e preocupante, porque a criança ela fica ali num beco sem saída. Ela fica sem saber o que fazer, sem saber a quem procurar ajuda, às vezes o medo de falar. E ainda, o que eu fico mais triste, a gente enquanto conselheiro fica mais triste ainda, Roberto, é porque na maioria das vezes que acontece casos de abuso aqui na cidade, na região, às vezes as famílias, pessoas próximas, tendem a ficar pelo agressor, tendem a dizer que é a criança que está inventando, que não vamos falar isso aqui porque tem que respeitar nossa família não pode estar na manchete sem notícia.
Agora o pior é isso aí, né? Porque fica a impunidade e aí aumenta, né, cada vez mais os casos, porque o cara se sente impune, não vai ser punido, e aí?
Justamente, e aí vem aquela questão do tom de ameaça, que geralmente começa com aquela questão, quando tenta, na questão de agradar, de dar algum presente, alguma coisa, e não consegue. E aí depois parte para a questão seguinte, que é forçar, e aí começa a dizer assim, se tu não fizer isso comigo, a criança não fizer isso, o adolescente não fizer isso, eu vou fazer isso contigo, eu vou te maltratar, eu vou cortar tua mãe, eu vou cortar fulano de tal, eu vou tirar tudo da casa da tua avó, eu vou fazer isso, eu vou matar eles.
Tu já pensou isso aí na cabeça de uma criança, né, rapaz?
Que aí, imagina só a questão.
Porque uma ameaça já é ruim para um adulto, imagina para uma criança.
Vem a violência sexual, vem a violência psicológica. E tu imagina, a questão está aumentando nesse período agora. Toda a situação, porque primeiro que as crianças, todo mundo adolescente, no geral, todos estamos ficando mais tempo em casa. Aí todo mundo já, porque o cara tem uma rotina, no mínimo acordar às vezes 7h30, 7 horas da manhã, se ajeitar, tomar um banho para a escola, e agora tem que ficar ali em casa. Aquela pressão de atividade, de alguma situação que tem que resolver, que tem que ficar em casa, às vezes não tem a quem pedir ajuda, às vezes o pai não tem aquela estrutura toda para ajudar, a criança ficando com a mente ocupada, com a mente fadigada, e ainda vem situações como essa vulnerabilidade que aumentou nesse período de pandemia. Então é algo realmente preocupante que nós precisamos redobrar a atenção.
Fábio, quando essa pandemia começou, que aí disse, todo mundo fica em casa, aí realmente ficou pai, mãe, filha, família toda, mas depois começaram a reabrir, né, os comércios, tudo foi começando a ser reaberto, e aí tiveram que sair de casa, os responsáveis pela família tiveram que sair para trabalhar. E aí, onde é que está? As crianças ficaram em casa, porque não tinha, aliás, não está tendo aula até hoje, né? E aí, onde é que pode ter começado a aumentar esses casos de abuso?
Exatamente. Durante a pandemia, né, do novo coronavírus, muitas crianças passaram a correr um risco maior, né, de abuso sexual, de outras situações também relacionadas à criança e adolescente. E isso é muito preocupante. Inclusive, a gente pode falar assim de um abuso online e offline, né? Como a gente costuma falar. Porque elas estão confinadas em casa, né? Grande parte do tempo, sem acesso à escola, isoladas, né, de redes de apoio, como até o Filamon começou a falar, né? Que no caso, professores, amigos, familiares, essas crianças elas ficam mais vulneráveis a uma série de violências que acontecem no ambiente doméstico, no caso, em casa. Por mais que estejam no ambiente familiar, no ambiente doméstico, aqueles que deviam proteger, infelizmente, na maioria das vezes, são os que cometem algo contra essas crianças. Tanto que a maioria dos casos de abuso infantil, incluindo o abuso sexual, porque não é só o abuso sexual, tem outros tipos de abuso, né? Acontece dentro de casa, junto à família. Seja com familiares, seja com vizinhos, seja com parentes, com amigos, né? E é provável que, para muitas crianças, essa questão da restrição social por causa do Covid-19, ele fez com que aumentasse indiretamente os riscos, né, de danos sexuais. Como, por exemplo, uma criança pequena isolada em uma casa, né, com um pai que já abusou várias vezes, essa criança ela passa a ter um risco maior, né? Não está mais sobre o olhar de adultos protetores, não está na escola, não está com a comunidade. A gente está observando também a questão de muitas crianças e adolescentes que passam a maior parte do tempo nas redes sociais, passam a maior parte do tempo na internet, né? E na internet...
Aí é um perigo também, né?
Exatamente, há uma possibilidade maior de exposição, né, a material pornográfico. A gente vendo, estudando sobre essa situação, sobre o coronavírus, sobre essa pandemia, a gente passou a observar que muitas crianças e adolescentes, em especial meninas, né, crianças do sexo feminino, estão sendo aliciadas na internet, né, por estranhos que seduzem, pedem a troca de fotos íntimas e mensagens sexuais, e isso está causando muito na cabeça dessa juventude, das crianças, dos adolescentes, né, são coisas que, pontos negativos que esta pandemia trouxe para... especialmente para as famílias, né, para a comunidade, para as crianças e para os adolescentes. Nós já começamos, inclusive, a colher, né, Roberto, esses pontos negativos, esses frutos negativos. A Associação Civil de Direito Privado, com atuação nacional focada na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil, já registrou um aumento de 108% das denúncias de pornografia infantil durante a pandemia, somente aqui no país. E em Pernambuco, no mês de abril, foram 9.995 denúncias de casos de abuso que começa com a pornografia infantil. Então, daí a importância da família estar reunida, daí a importância da comunidade estar reunida, protegendo os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Já que grande parte das crianças, aqueles que têm acesso, eles utilizam a internet para fazer suas atividades escolares, para participar das aulas, né, as videoconferências. É interessante que um adulto esteja ali supervisionando aquela criança, aquele adolescente, porque muitas das vezes ele entra num site, ele entra num bate-papo, ele entra ali num link que não é adequado para a idade dele. Então, uma dica que a gente dá é para que os pais, os responsáveis, estejam sempre ali supervisionando as crianças e os adolescentes, principalmente com relação às atividades escolares ou videochamadas que vão estar sendo realizadas. Esses dias a gente fazendo uma mudança, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? O prédio do conselho mudou, e anteontem a recepcionista do conselho dizendo assim para a gente: ó, amanhã eu só venho depois que minha filha terminar a prova, que ela vai estar fazendo uma prova online, e eu vou estar supervisionando isso. E isso veio na cabeça, o quanto é importante o pai, a mãe estar ali supervisionando, né, principalmente nessa questão do uso da internet.
Para quem pode supervisionar é bom, agora tem gente que não pode, né, Carlene? Aí fica difícil a situação, né?
É verdade, Roberto. Essa situação da pandemia foi uma situação nova para todo mundo, principalmente, assim, nós conselheiros, para a criança, para os pais, modificou a vida no geral. E o que eu vejo, assim, que como a gente teve até um dia atrás, que foi proibido, né, bares, então muita gente passou a beber dentro de casa, trazer amigos, entre aspas, que acham que é amigo, para dentro de casa. Ficar junto com seus filhos, com sua esposa. Então, a pessoa tomada também não está vendo nada, né? Então, isso aí já ficou um risco muito maior para as crianças, para os adolescentes. Então, o que eu acho, assim, que as pessoas não devem botar todo mundo dentro de casa. Hoje em dia, a gente não sabe quem é amigo mais. E o mais triste que a gente vê... a questão que a maioria dos abusos acontece dentro de casa, no seio da própria família, por familiares bem próximos. Ou então um vizinho, um padrinho. E mais triste ainda, eu fico quando eu vejo que quando é uma pessoa de casa, como eu estou dizendo, um familiar, a família quer esconder, né? Não quer realmente fazer a denúncia, mas a gente, a partir do momento que eu sei, que meus companheiros, a gente está sabendo, a gente tem que dar andamento àquela denúncia. Porque se eu ficar calada, se eu não entrar num processo, né, dessa denúncia, eu estou sendo cúmplice também. Né? Então, não é tão fácil para a gente. Se às vezes até a própria família tem medo porque é ameaçada por aquele familiar, né, a gente tem que encarar e ir de frente. Né? Não podemos ter medo. Né? É meio difícil, mas a gente tem que enfrentar. Foi para isso que a gente foi eleito, entendeu? Para ter coragem, para enfrentar situações. E também eu vejo a questão assim, que que as mães, eu fiquei muito triste, porque eu pensava, eu tinha uma ideia diferente, uma visão diferente. Eu achava, na minha concepção, que os homens bebiam mais, que os homens eram mais, mais displicentes, né? Na educação dos filhos, eram mais afastados, eram mais desmantelados, como diz a história. E depois que eu estou no conselho, eu fico muito triste, porque eu vejo que a maioria das negligências, dos problemas familiares, é principalmente porque as mulheres estão todas à toa. A maioria, muitos a gente vê, são dependentes químicos, a maioria bebe, a maioria fuma, a maioria usa certo tipo de droga. Então, as crianças também ficam expostas. E a questão também, que a partir do momento que um filho vê o pai beber, vê a mãe beber, vê a mãe ser usuária, ou pai, essa questão aí, eles estão dando um mau exemplo para o filho. Então, já estão ensinando o filho a pegar o caminho errado. Porque se meu pai faz isso, se a mãe, minha mãe faz isso, então, eles vão achar que é bacana. Eles vão querer seguir o exemplo. Então, as pessoas têm que pensar bem naquilo que está fazendo de exemplo para seus filhos. O que, é que você está acrescentando de bom para seus filhos? Tem que ver bem essa questão também do machismo. A mãe aqui, elas criam, né? Os filhos para fazerem a esposa, como diz a história. Muita gente casa, eu vejo, que é para ter uma empregada dentro de casa. Ele não é uma esposa. Então, os filhos estão assistindo isso, estão crescendo com esse costume, entendeu? Muita gente casa para ter quem lave, quem passe, quem faça a comida, entendeu? E trata mal a mulher e acha que isso é bacana. Não, não é não. A gente tem que criar nossos filhos diferente. Principalmente nós, mulheres, temos que valorizar e criar nossos filhos, sabendo que a mulher, ela tem que ser um ser que tem que ser respeitado, né? Independente de qualquer coisa. O que a gente não vê mais nos lares são a falta de respeito. E isso aí, onde não tem respeito, não tem nada, fica bagunça. Então, é a questão realmente familiar que está ocorrendo tudo isso de ruim, de errado, é a base que não está tendo. O respeito que não está tendo, os limites que não está tendo.
E aí, com essa pandemia, está aumentando, né? Tudo isso aí, essa questão. Bom, Filemon, então vamos ir aqui para Araripina, né? Os números de casos aqui, como é que estão sendo aí investigados por vocês? Se tem casos aí que pode chamar a atenção e a gente pode revelar para a sociedade, para ajudar a não acontecer mais, evidentemente sem revelar nome, vocês sabem disso. Aqui em Araripina, na região, no município de Araripina, né, que abrange aí o trabalho de vocês, do Conselho Tutelar, o que é que vocês têm a passar para a sociedade para ajudar, pelo menos a mitigar, a diminuir essa questão de abusos sexuais, que aumentou muito após a pandemia?
Olha, Roberto, primeira situação é aquilo que eu já disse, que o mais alarmante são os casos que acontecem que vêm do seio familiar. A gente tem um índice grande de padrastos, padrinhos, tios, pais, infelizmente, são situações que acontecem, né? A gente está com o decorrer ainda andando, algumas situações estão chegando, tá? A gente ainda não tem esse balanço ainda desse ano aí, mas esse ano nós já estamos já chegando quase em 500 atendimentos diversos, fora aqueles atendimentos que a gente atende, que as pessoas ligam no nosso contato pessoal de longe, que ligam, que falam, que a gente faz a orientação para que a gente possa fazer. Isso porque teve uns dias que mesmo, aquele primeiro processo de paralisação, que realmente a maioria das pessoas ficaram em casa, aquela primeira parada que fechou tudo.
Foi. 15 dias
aquele, você ficou parado aí. Aqueles 15 dias assim a gente teve uma pausa quase em tudo, né? Você viu que acidente, atendimentos assim, realmente foram quase zeros. Agora depois disso, as situações começaram a aumentar.
A lei seca, né?
A gente fica triste quando chega que são familiares. Você vê às vezes que a família dificulta por ser um padrasto, fica dificultando a situação, a mãe fica com medo, às vezes a mãe prefere dar atenção a seu companheiro. É o que eu sempre friso e faço questão de dizer: ninguém não é obrigado a ter filho, né? Ninguém é obrigado a ser pai e a ser mãe. Agora, depois que você é obrigado. É uma lei natural da vida que você tem que estar lá. Porque a criança, às vezes, as pessoas se preocupam com a questão do fato de pagar a pensão, que a pensão é isso. Não, a criança ela precisa da pensão? Precisa. Agora, ela precisa da atenção, ela precisa do valor moral, ela precisa da presença de fato do pai e da mãe, como pessoas que ela possam pedir ajuda, como pessoas que ela possa socorrer numa situação difícil, que ela possam pedir ajuda e possam pedir socorro. Então, os números hoje na nossa cidade realmente são alarmantes. Os casos que nós estamos acontecendo, essa questão de violência sexual, os casos que estão chegando, semanalmente está chegando os casos, toda semana tem 2, 3, até 4 situações de abuso aqui na nossa cidade, na maioria delas vindo de pessoas dentro da própria família, que começa, como o Fábio falou agora há pouco, a questão vindo dentro das redes sociais, a questão da pessoa informando, ou pessoas que se aproveitam por o fato das crianças estarem na maior parte do tempo dentro de casa, estão colocando. Isso não tem dado, não. Essa semana a gente atendeu a situação.
Você vai contar essa situação já, porque eu estou com um ouvinte no ar, que ela quer fazer uma pergunta a vocês aí. Alô, bom dia.
Oi, bom dia. Sou Leda, aqui do sítio Altamira. Desculpa se eu fazer a pergunta, e um bom dia para vocês.
Fica à vontade, Leda.
Meu anjo, eu quero saber assim, essas casas que tem bar próximo, que tem casa antiga, abandonada, que a gente sabe como é a situação, porque a gente não pode informar por alto, né? Aí a gente pede, assim, que a família, que onde tem um bar, alguma coisa, entrasse em contato e fizesse o que é desmanchar para ele ficar livre, porque ali é o ponto mais alto do mundo. A gente sabe que tem criança de menor, muito beba, semana todinha, 2, 3 dias. A gente mora no centro, não tem segurança de nada, e mora muito próximo.
Ok, Leda, obrigado pela sua participação, viu?
Tá, meu anjo, bom dia, fica com Deus e muita força para vocês, viu?
Obrigado, mas aí onde é que está a preocupação, né? Porque geralmente, né, pelo menos a maioria dos casos, os abusos vêm depois que o caba toma uma, ou a mulher, ou até a própria criança, às vezes também é influenciada a beber, né? E aí a gente vai falar sobre esse assunto aqui, já, sobre essa questão de consumo de bebida alcoólica por crianças adolescentes. E aí eu gostaria que você continuasse falando desse caso do menino de 8 anos aí, Filemon.
Então, a gente atendeu uma criança de 8 anos que dentro da sua própria casa começou a ter essa questão do abuso. A gente vale salientar que a questão do abuso, eu vou ler a assinada no ano 2010, nas últimas leis assinadas pelo ex-presidente Lula, que ele, onde foi sancionada, a questão do abuso, ou seja, às vezes por uma mensagem, por um toque, por uma conversa diferente, quando a criança ela se sentir que isso ela está ofendendo ela, quando está querendo pegar nas partes íntimas delas, qualquer situação dessa já é considerado o estupro do vulnerável.
É.
Então,
eu me lembro dessa lei.
A forma de uma conversa, a forma da conversa...
Não precisa nem ser estuprado no caso.
Não, já tem nas redes sociais. Só que o que é que acontece? Começa com essa situação, é lamentável, começa com essa situação de fazer um carinho na cabeça, começa a ter aquele contato mais, está mais próximo, está próximo, aí vai para a cidade, quando a mãe volta, traz alguma coisa para a criança, enfim, vai encantando com aquele mundo de ilusões, e aí depois vai e realiza o fato real que tem que acontecer. Por isso que é de suma importância que vocês estarem presentes. Eu sei que é uma realidade nova, que todo mundo não estava acostumado a passar tanto tempo dentro de casa, tanto tempo com a família, tem estresse, tem briga, mas lembrem-se, é essencial vocês darem atenção devida para as crianças de vocês, estarem ali com um amigo, com uma rede de proteção, começa com a família. A gente, por exemplo, o Conselho Tutelar é uma rede de proteção que representa o Ministério Público, do CREAS, do CRAS, mas a principal rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente é a família, é o pai e a mãe. Então são essas pessoas que têm que estar próximas ali, porque senão na hora do arroz já não vai pedir ajuda a quem? Já imagina só, uma pessoa, aquele companheiro que a mãe escolheu para viver, que a mãe colocou dentro de casa, que a mãe abriu as portas, abriu a intimidade de sua família, disse, não, como é que eu vou conversar com alguém? Quem é que eu vou pedir ajuda? Se foi minha mãe que trouxe o problema para dentro de minha casa. Então pense bem, vocês têm que ter essa atenção, todo mundo é maior de idade, é livre para namorar, para fazer o que quiser. Agora, lembre-se bem, antes, homem ou mulher, você encontra sempre, não vai ter dificuldade de você encontrar não. Bom ou ruim, você não tem dificuldade de encontrar, não. Agora, filho é um presente que você só vai ter uma vez. É uma coisa que você tem que ter responsabilidade, que você tem que cuidar, que você tem que criar, que você tem que educar. Porque senão, os traumas disso, imagina lá na frente como é que vai ser a mentalidade dessa criança. Uma criança que sofreu abuso aqui agora, uma criança que não vai conseguir estar num local fechado.
E que tem muitas por aí,
uma criança,
né,
que não vai conseguir. Isso, o pior que isso, é o pouco que chega pra gente. Às vezes, Roberto...
E às vezes nem chega.
Às vezes nem chega, isso é só o pouco que chega pra gente. A gente tira por a gente aqui, às vezes.
Esses 500 casos que você falou aí, são todos de abuso sexual, no geral.
No geral, né? Roberto, às vezes, a gente, quando a gente está no nosso trabalho ali, a gente pega alguma situação, o Fábio já tem vamos dizer, tem 4 anos já que está nessa luta já. Mas a gente, eu tiro às vezes por mim, tem dia que quando a gente pega uma situação dessa, Roberta, não, e é porque eu como muito, e a fome não vem, é, o sono não vem.
É, eu sei que você
imagina,
come
imagina, muito. Imagina, imagina a situação da, de uma criança. Como é que a criança está? Como é que a criança vai se portar? E Roberto, dentro dessas violências também, eu chamo outro, aproveito aqui e chamo a atenção para outro ponto importante. E, Roberto, além desses casos de abuso sexual, de violência psicológica, Roberto, infelizmente nós fomos chamados muitas vezes aos hospitais, ao hospital aqui, à UPA, por causa de negligência com as crianças, crianças que criam ferimento na cabeça por conta de falta de higiene, que criam tanto piolho,
tapuru.
Tem uma situação que a gente saiu, eu saí em Guiano, Roberto, por causa da situação. Porque as pessoas, ou seja, tem atenção, gente, com a criança de vocês. Vocês não são obrigados a fazer menino e menina, não. Agora vocês são obrigados a criar e cumprir seu papel, a ajudar a estudar, a dar um banho de vergonha, a esfregar as costas do menino, esfregar o cabelo. Então, se você fez um filho ou uma filha, assuma seu papel como pai e assuma seu papel como mãe.
É, e agora não pode nem dizer que não tem dinheiro para comprar sabonete, né? Pelo menos na época da pandemia tem aí a ajuda do auxílio emergencial. Bom, são 8 horas e 30 minutos, vamos ao intervalo, aí na volta a gente volta com o Fábio, com a Carlene, ainda falando sobre abuso sexual. Vamos entrar também nessa questão aí do consumo de bebida alcoólica, como a nossa ouvinte agora há pouco participou e provocou a gente. Eu quero mandar um abraço aqui para Roberto Andrade, Roberto Pirralho, rapaz, está internado, está com a Covid-19, está ouvindo o programa agora, né? Quer falar, Filemão?
Só lembrando também que estava nos acompanhando aí no Instagram, o Padre Isidoro, né, que era padre aqui em Aralipina, estava nos acompanhando aí no Instagram também agora há pouco. Aí, um abraço.
É em Santa Maria, né?
É Santa Maria da
Santa
Boa
Vista. Santa Maria, né? Da Boa Vista. Um abraço aí, a sua bênção, Padre Isidoro. Um abraço. Travestei algumas vezes aqui, Padre Isidoro. Então, eu quero mandar um abraço aí para Roberto Andrade. Ele disse que está internado aí no Hospital Santa Maria, se recuperando da Covid, teve que tomar oxigênio, né? É, oxigênio, não é aquele aparelho né, que chama... O ventilador mecânico não, né? Apenas oxigênio, mas está quase praticamente recuperado. E a gente deseja aí uma volta, uma recuperação imediata aí o nosso amigo Roberto Andrade, Roberto Pirralho. Agora 8h30, intervalo, já estaremos de volta aqui no Debate Geral.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Entrada mais saldo. Isso mesmo. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Consulte nossos consultores de vendas. O novo lançamento 100% digital da Volkswagen. O Nivus. Lindo, versátil, moderno e conectado. Venha conhecer. Compre o Volkswagen dos seus sonhos totalmente online. E receba seu Volkswagen em casa com toda a segurança. Ararivel. Ao seu lado em qualquer situação. Fones 87-3873-3299 e 991-28-2797, Araripina, Pernambuco. Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Unicuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitaformulas.com.br.
De segunda a sexta, aqui na Rádio Arari FM, ouça o programa Noite de Vida, das 22 horas às 23 horas.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
É bom, é bom. domingo. Dois prêmios de 5 mil, dois carros zero quilômetro, Fiat Mobi ou 30 mil. Você escolhe. É domingo agora. Domingo você pode concorrer e pode ganhar dois prêmios de 5 mil reais. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi ou 30 mil. No quarto prêmio também, um Fiat Mobi ou 30 mil. E ainda tem giros da sorte, tem 10 prêmios de 500.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, programa Debate Geral desse sábado, falando sobre o aumento dos casos de abusos sexuais aqui em Araripina, na região. Vamos entrar agora também, já, sobre essa questão aí de consumo de bebidas alcoólicas por menores e outros assuntos. Já a gente continua abordando com os nossos convidados aqui do Conselho Tutelar de Araripina, o presidente Filemon Alencar, Fábio Oliveira e a Carlene Ramos. Bom, agora vamos falar direto do Armazém Paraíba. Paraíba passou aí um tempão com as portas fechadas devido à pandemia, né? Cumprindo aí todo o protocolo exigido pelo governo do estado, mas já está funcionando e está funcionando a todo vapor, Chiquinho, mas com muito cuidado também, né, Chiquinho? Bom dia, Francisco aí do Armazém Paraíba, é um prazer falar com você novamente, amigo.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí da Araria FM, é um prazer estar participando, estar voltando novamente, né, Roberto, com vocês aí. E comunicar para todos os nossos clientes que a gente está de portas abertas a partir das 9 horas aqui da manhã, recebendo todos os nossos clientes, cumprindo todos os protocolos de segurança para o combate ao Covid. E é isso aí, Roberto. Muitas promoções, muitas novidades aqui na loja. A gente entrou aí agora com força total, com muita mercadoria, muita promoção e aquelas facilidades que só o Paraíba tem, Roberto. Olha só, Roberto, a gente está dividindo aqui toda a linha de cama box, sofás, estofados, guarda-roupas, em até 10 vezes nos cartões de crédito, sem juros. Então está muito fácil de você realizar sua compra. E se você não tem o cartãozinho, Roberto, é muito fácil. Temos um crediário aqui dividindo até 12 vezes no crediário próprio do Armazém Paraíba. Aquela entrega rápida, aquela montagem em menos de 24 horas. Então corra para a Paraíba, venha aproveitar nossas ofertas que está show de bola, Roberto.
Chiquinho, e aí vocês estão aí com aquele cuidado todo, né? Na hora eu entrei aí e eu vi que esse cuidado está sendo bem abrangente. Aí tem a questão do álcool em gel, tem os tapetes para você entrar, tem um funcionário só para cuidar disso, né? Tem uma parte isolada que você entra, a outra parte que você sai. E tudo isso é importante aí nessa pandemia, né, Chiquinho?
Com certeza, Roberto. A gente está tomando todos os cuidados, seguindo a risca mesmo os protocolos, distanciamento, álcool em gel, pia para lavar as mãos. Então, você que vai visitar a loja, procure nossos colaboradores, que eles vão estar munidos de informações para a gente estar no combate a essa pandemia. Mas, sempre, Roberto, tomando todas as medidas possíveis para a gente abrir o comércio e ter a responsabilidade que foi nos passada.
Ô, Chiquinho, como é que tá aí essa convivência, né? Porque a fila da Caixa Econômica, praticamente ela fica aí quase o dia todo aí na frente da loja. Como é que tá sendo essa convivência com o pessoal que tá aí? Isso também, evidentemente, tem que ter mais cuidado ainda. Como é que tá sendo isso aí, Chiquinho?
Roberto, como você passou aqui, você vê muita gente aqui de frente à loja, que é o setor que dá acesso à Caixa Econômica, mas sempre a gente procurando se munir das providências tomadas e orientando as pessoas que entram na loja, que venham adentrar na loja aqui, para tomar também todas as precauções. E sabemos, Roberto, que todos nós temos a responsabilidade de estar fazendo nossa parte para combater essa pandemia.
Bem, valeu, Francisco, gerente aí do Armazém Paraíba. Armazém Paraíba que voltando aí com toda a carga, 10 vezes sem juros no cartão, é isso, Chiquinho? Confirma aí.
É isso aí, Robertão. É toda a linha de móveis, estofados, cama box. Estamos dividindo em até 10 vezes no cartão de crédito e no crediário até 12 vezes. Então, você que está pensando em renovar sua cozinhe, o seu quarto, venha até o Paraíba, que a gente tem muita facilidade e preços especiais também. E não esquecer, Roberto, daquela entrega, viu? A entrega nossa é a mais rápida do Araripe aqui. É menos de 24 horas a gente está com sua mercadoria na sua casa.
Pois valeu, Francisco. Muito obrigado aí pela sua participação. Sábado a gente volta a conversar mais, amigo. Um abraço.
Valeu, Roberto. Eu que agradeço.
Nós estamos aí com o Chiquinho Francisco Alves, do Armazém Paraíba, né? Ele é o gerente regional do Armazém Paraíba, falando das promoções e também dessa questão aí, de todos os cuidados, protocolos durante essa pandemia lá naquela área ali do Armazém Paraíba, da Caixa Econômica, que realmente está muito movimentada, inclusive está até, né? Está tudo ali trancado, né? Exatamente. Interditado, doutor Alves.
Alves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para informar você. Vamos continuar com a nossa conversa aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, no debate geral de número 113 desse sábado, falando sobre um assunto muito importante, essa questão aí de abusos sexuais. E Fábio, eu gostaria de tocar no assunto, porque a gente, desde o começo aí, que o próprio Filemon, a Carlene, você mesmo falou, a gente falou muito aqui na questão familiar, né? Principalmente nessa questão de padrastos, mas existe caso também, às vezes, do próprio pai, né, Fábio? Isso aí é que não dá para entrar na cabeça como é que uma pessoa vai abusar de todas as formas, mas principalmente sexualmente, né? Do seu próprio filho, da sua própria filha, né?
Infelizmente, Roberto, isso acontece, né? É algo que deixa a gente muito mais preocupante, porque, na verdade, é aquilo que a gente já falou, né? As pessoas que deviam proteger, né, guardar aquela criança, cuidar, ter carinho, ter atenção, infelizmente são aquelas que acabam por violar o direito dessas crianças. E a gente tem observado que, infelizmente, de fato é isso que acontece. 90% dos casos relacionados a crianças e adolescentes, aliás, a crianças até 12 anos de idade, é o próprio pai ou o padrasto, né, que comete o crime. Então, isso é muito preocupante, porque antigamente a gente até pensava assim, deixou com o pai, está ali seguro, está aguardado, né?
É.
Então, hoje a gente fica naquela dúvida. A gente atende muitos casos na sede do Conselho Tutelar, não relacionado a abuso sexual, mas no geral, onde as mães sempre falam dessa preocupação, né? Inclusive, quando há uma separação entre o casal, a mãe já diz logo, não vou deixar a minha filha com o pai, porque é uma menina, não vou deixar com o homem.
Aí fica com o padrasto, né? Em casa.
Aí tem essa situação. Então, e Carlinha até estava falando há pouco, né? Na maioria das vezes, as pessoas não sabem quem colocam dentro de suas casas. Tem como a gente prever que isso vai acontecer? Tem como a gente adivinhar? Infelizmente, não tem. Filho, me falou aqui, há 4 anos que eu trabalho como conselheiro tutelar, e eu sempre falo assim, que a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Porque se tivesse, a gente chegava antes que o caso acontecesse. Mas o melhor é a família ter, primeira coisa, estrutura familiar, que não tem a ver com financeira, mas tem a ver com amor, com respeito, exatamente, com valores morais,
e que, né, graças, com dignidade. Graças a Deus, é a maioria que a gente está falando.
Graças aqui, a Deus.
Né? É uma exceção, é a minoria que faz isso aí, graças a Deus.
Exatamente. Vale salientar que a gente não está aqui recriminando os pais, de maneira nenhuma, apontando os pais, de maneira nenhuma. Infelizmente, esses casos acontecem, mas a gente sabe que, graças a Deus, as famílias araripinenses, ela tem um ponto bem especial, acho que devido à herança cultural de pai, de geração em geração, né? Essa questão dos valores morais, mas a gente percebe também que, ao pouco, esses valores estão sendo deixados um pouco de lado. Precisa ter esse cuidado.
Principalmente mas, de pra cá, né?
Exato. Isso acontece, 90% dos casos de até 12 anos de idade são os próprios pais ou padrastos, daí a importância da gente ter essa estrutura familiar, né, de saber com quem está se relacionando, de ter o cuidado, né, com o pai, as crianças em especial, ter essa noção, parece até difícil a gente falar isso, mas ter essa noção de saber que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, que ninguém pode machucar, que ninguém pode causar constrangimento, né? É importante que os pais conversem com seus filhos com relação a isso, porque é um mal que a cada dia vem crescendo. A gente estava aqui conversando nos bastidores, só no estado de Pernambuco o aumento foi de 72%, o aumento de casos relacionados ao abuso sexual de criança e adolescente. E aqui a gente não fala de exploração, a gente fala de abuso. É que é quando, de fato, a criança ou o adolescente é abusado. A exploração sexual é de quando algum adulto coloca uma criança ou um adolescente é para fazer favores sexuais em troca de alguma coisa. Às vezes a gente vê assim, muitas pessoas relatando, ah, mas tal criança, tal adolescente está se prostituindo. Não existe. Criança, adolescente, ele não se prostitui. Ele é explorado pelo adulto.
É que não tem noção ainda, né?
Não tem noção, não tem como se defender, não tem como agir. Né? É interessante falar, Roberto, que as pessoas talvez não saibam, né? Mas com relação a essa criança, aos problemas de crianças e adolescentes, é interessante falar que esse abuso sexual causa muitos danos nas crianças e nos adolescentes, né? Principalmente com relação à ansiedade, a sintomas físicos, a baixa autoestima, medos, depressão, tentativa de suicídios. De março, do período de março até agosto, vou falar assim de uma forma geral, nós já vimos aí muitas situações, não relacionadas a crianças, mas no geral, de pessoas que cometeram suicídios aqui no município de Araripina.
Tem aqui um ouvinte, né, que ele está mandando aqui, ele tem aqui meu número, foi aqui para o meu privado, né, é o Padre Cícero, ele está dizendo, ó, Roberto, além do número de abuso e violência contra crianças e adolescentes, também está muito preocupante o aumento dos casos de suicídio, é o que você falou.
Exatamente. Então, assim, é muito preocupante essa situação, tanto entre crianças e adolescentes, mas entre os adultos também. De março para cá, por onde a gente anda, a gente conversa sobre isso, falando dessa importância da gente ter carinho, de ter afeto uns com os outros, como adultos, como pessoas da sociedade, como cidadãos, porque a gente já perdeu muitas pessoas aqui em Araripina, porque cometeram suicídio. E o número cresceu de tentativas de suicídios, né?
A gente atendeu essa semana, esses dias atrás, a questão de adolescentes tentativas de
suicídio. Adolescentes que tentaram suicídio. Esses dias nós encaminhamos, né, para o setor de saúde do município casos de crianças que tentaram, né, o suicídio. Essa semana mesmo nós estivemos na Secretaria de Saúde para ver a possibilidade de conseguir um psicólogo para um adolescente que tentou suicídio essa semana. Então os casos vêm crescendo a cada dia. No Pernambuco são 72% o aumento de casos. Só de março para cá, aqui em Araripina, nós tivemos 22 casos relacionados a abuso sexual de crianças e adolescentes, sem a gente poder especificar exatamente se crianças até 12 anos ou se adolescentes a partir dos 12 anos de idade, mas é muito preocupante essa situação, principalmente porque é um transtorno que aquela criança vai levar para o resto da vida, vai causar ansiedade, vai causar a baixa autoestima, medos, depressão, tentativa de suicídio, problemas de sono, problemas de comportamento agressivo, ou a criança vai estar agressiva demais, agitada demais, ou a criança vai estar calma demais, tranquila demais, problemas com sono, né, baixo desempenho escolar, inclusive, problema na alimentação, pode gerar, inclusive, o uso de drogas. Aqui em Araripina a gente vê aí muita reclamação com relação a essa praça do hospital. Depois das 10 horas, das 22 horas, das 23 horas, pela questão de adolescentes, né, utilizando entorpecentes, né, drogas, de todas as lícitas e ilícitas. E é preocupante isso, porque pode ser gerado, inclusive, através do abuso sexual. Vale lembrar que esses dias a gente estava comentando, nós passamos aí 15 dias chamado no lockdown. É que a Araripina adotou o nome lockdown para esses 15 dias aí, onde a partir das 9 horas da noite, 21 horas, as pessoas não saíam de casa, era um toque de recolher. Eu ouso dizer que nesses 15 dias, os problemas diminuíram relacionados a muitas coisas ao Conselho Tutelar. Por exemplo, a partir das 22 horas, as pessoas já estavam saindo de casa. A gente via aqui a praça do hospital completamente deserta, não via problemas de embriaguez, que envolve muito, que inclusive um ouvinte falou aí sobre essa situação, né? Envolve muito a questão familiar, envolve muito a questão de criança e adolescente, essa questão de álcool. Durante esses 15 dias a gente não viu. Se a gente chegar na UPA de Araripina, a gente vai ver que os casos de acidentes nesses 15 dias diminuíram. Inclusive, conversando, Carlene e eu fomos um dia para a UPA atender uma ocorrência, conversando com a doutora Neyara, ela falando para a gente, ó, durante esses 15 dias que teve esse toque de recolher, não atendemos a lei seca, né? Nós não atendemos nenhum caso referente a acidentes por embriaguez ou coisa desse tipo.
Da mesma forma, diminuiu as ocorrências do Conselho Tutelar com relação a famílias que ligam porque fulano está embriagado, porque tem uma criança na história, porque tem uma situação relacionada ao que envolve o Conselho. Então, foi um ponto positivo para a gente, né, no trabalho do Conselho Tutelar, porque a gente viu essa diminuição. É algo a pensar futuramente, né? Inclusive com relação à praça do hospital, que muita pessoa se queixa com relação a adolescentes, à exploração, à prostituição. Houve um índice muito baixo de casos ou de ocorrências do Conselho Tutelar nesses 15 dias. É um ponto positivo que a gente analisa.
E é bom falar que ali na praça, ali na praça do hospital, né? Não vende bebida alcoólica, mas aqui nas proximidades o que mais tem ali são vendas de bebidas alcoólicas. Bom, Carlene, o Fábio ele citou essa questão do abuso aí por familiares, né, que 90% acontece aí com crianças até 12 anos de idade, mas a maioria também é do sexo feminino, não é isso?
Sim, realmente, é mais do sexo feminino. Agora, respondendo também à pergunta daquela senhora que ligou, a própria lei diz que é um dever meu, é um dever seu, é um dever de todos proteger a criança e o adolescente. Então, a questão da bebida alcoólica, o menor ele não vai ser penalizado por isso, né? Quem vai ser penalizado é aquela pessoa que deu, forneceu ou vendeu a bebida alcoólica. Essa pessoa vai ter, no mínimo, uns 4 anos de prisão, se for pego, vendendo ou dando bebida alcoólica ao menor. Né? Agora, o que a gente quer fazer é o seguinte. A questão também do trabalho do conselho, nisso aí. Né? O trabalho do conselho é um trabalho que realmente não pode aparecer, a gente não pode divulgar. Então, as pessoas não têm noção do número de casos, do tanto que a gente trabalha. A gente faz escala e vai se revezando. Muitas vezes as pessoas ligam para a gente, apesar de ser 5, a gente só tem um carro para atender. Né? Então, naquele carro que é coberto a gente para fazer as ocorrências. Muitas vezes a pessoa liga para a gente, vamos dizer, no Alto da Boa Vista, a gente está lá em Lagoa do Barro, está lá em Nascente.
Lembrar então, que o município de Araripina é muito grande territorialmente. Né?
Dificulta o trabalho da gente só um carro. A gente se esforça o máximo para atender, mas só um carro é muito pouco. Entendeu? Agora, assim, essa senhora falou que mora perto de um bar, realmente. Se a criança está morando ali, às vezes o pai não liga, a criança vai para lá, adolescente. Traz gente também para perto que pode realmente chamar, dar alguma coisa àquele adolescente, então liga para a gente. Muita coisa, não é mais da alçada nossa, mas às vezes a gente faz coisa até que não é de nossa alçada, porque a sociedade às vezes não entende quais são nossas atribuições e cobra da gente coisa que não é atribuição nossa. A abordagem social, a prevenção desse tipo de coisa tem que é do CRAS e do CREAS. Né? Essas crianças que estão na rua, isso é de atribuição do CREAS, não é nossa atribuição. E muitas vezes a gente vai fazer, porque a pessoa liga, fala, tem um menino aqui na pizzaria, tem um menino aqui pedindo. E a gente vai porque o órgão tem que fazer a sua parte. Né? A responsabilidade disso aí, perante a lei, não é nossa, é do CREAS. E a gente até faz, porque as pessoas pensam que é nossa atribuição.
Pegando aqui até a fala de Carlene, Roberto, às vezes as pessoas acham que por se tratar de casos relacionados a crianças e adolescentes, tudo envolve o Conselho Tutelar. Entrando nessa questão da bebida alcoólica, por exemplo, nós recebemos, creio eu, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu acho que até 70% das denúncias que a gente recebe envolve a questão de bebida alcoólica. As pessoas ligam, porque tem um bar que tem criança, que tem adolescente, porque tem um bar que está assim assado com tanta criança, com tanto adolescente, e as pessoas não sabem que, na verdade, essa questão de fiscalização de bar não é com o Conselho Tutelar.
É com a
Por mais que tenha lá criança, adolescente envolvido na situação, não é com o Conselho Tutelar. A Polícia Militar que deve ser acionada para atender esses casos relacionados à bebida alcoólica de crianças e adolescentes. Até porque, no ano de 2015, né, que foi sancionada a lei que fala sobre que criminaliza, aliás, a venda da bebida alcoólica para crianças e adolescentes, ele prevê que O crime, na verdade, não é a criança ou o adolescente estar lá naquele bar consumindo a bebida alcoólica. Lógico que não é o ideal. Mas o crime não é o adolescente ou a criança estar bebendo. O crime é justamente o dono do bar vender aquela bebida, ou alguém, algum adulto, fornecer, entregar essa bebida àquela criança ou àquele adolescente. Esse é o crime. Se existir um crime, quem é responsável por agir naquela situação? Quem é responsável por dar o flagrante naquela situação? Não é conselho tutelar. Conselho tutelar não dá o flagrante. Conselho tutelar não vai algemar, não vai levar, se caso for necessário. Então, quem é o responsável por atender essas ocorrências de bares com relação à bebida alcoólica, com relação à violência, com relação à porte de armas, é a Polícia Militar. Então, se você, cidadão, se você que está nos ouvindo agora, você conhece aí um bar próximo à sua casa, onde tem criança, adolescente, como essa senhora que entrou em contato aí relatando, o ideal é acionar a Polícia Militar. Porque são eles que vão chegar no estabelecimento, são eles que vão dar o flagrante, são eles que vão ver que há aquela situação errada. Importante salientar que, ao ver aquela situação errada, eles vão fechar o bar, levar o proprietário ou quem estiver fornecendo a bebida alcoólica para criança ou para adolescente, vai levar para a delegacia e lá ele vai ter o procedimento feito com ele. Inclusive, a lei prevê uma pena de 2 a 4 anos de detenção para o dono do estabelecimento ou para a pessoa que fornecer bebida alcoólica para criança e adolescente. Multa de 3 a 10 mil reais pelo descumprimento dessa determinação, porque é lei. E sem falar que há uma interdição do estabelecimento. O estabelecimento é fechado. Vou falar aqui de uma situação que aconteceu no ano de 2017, junto com a delegada doutora Catiana. Nós estávamos atendendo a uma situação onde envolveu bebida alcoólica, criança e adolescente, acionamos a Polícia Militar levou o dono do estabelecimento para a delegacia, lá ele não foi detido, mas ele recebeu uma multa a ser paga e o estabelecimento foi fechado. Inclusive foi no Alto da Boa Vista, não posso citar mais detalhes, né? Mas foi no Alto da Boa Vista isso que aconteceu. E ele só voltou a funcionar o estabelecimento depois que ele recebeu uma autorização do Ministério Público para funcionar. Então veja como é uma situação séria. Então você de casa que vê situações onde envolva criança e adolescente, em especial bebida alcoólica, acione a Polícia Militar. São eles que devem chegar no estabelecimento, são eles que devem dar o flagrante. Se houver alguma necessidade de chamar o Conselho Tutelar, a polícia vai entrar em contato com o Conselho Tutelar e vai dizer: ó, Conselho, tem uma situação assim, assim, assado, vamos ver o que é que a gente faz com relação à criança. Aí o Conselho Tutelar vai atuar na situação de proteção à criança. Mas ao crime, é a polícia Militar que deve ser acionada.
E aí a importância desse trabalho aí em parceria com todos os órgãos, né? Bom, vamos, faltam agora 5 minutos, começa. Tá bom, mas o tempo passa, né? Vamos citar aqui os nossos ouvintes. O Ramon Fialho, diz que está na audiência. Ele e o pai dele, o Hernandes Ferreira. Obrigado aí, Ramon, que é também da comunicação. O Gerbe Alencar, bom dia, Roberto. Parabenizar pelo programa. E também aos conselheiros tutelares, especial a Fábio Oliveira, Carlene e Filemon Alencar. A Jaqueline de Trindade também está ouvindo e diz que lá tem muitos casos que nós estamos falando aqui com relação ao abuso sexual. Roberta Tassiena, do sítio Lagoa da Onça, parabéns aí ao Conselho Tutelar de Araripina. Ellen disse que já viu criança entrando na ABB acompanhada de um adulto. Infelizmente, não pôde fazer nada. Chegou a falar com o menino, dizendo que ia denunciar, mas quis evitar problema. Aí onde é que está o problema, né? Evitar o problema é danado. Tem aqui mais uma ouvinte, é do Moraes. Roberto, aqui no Moraes tem casos de família apoia o estuprador dentro de casa e a esposa apoia o safado. Ixi, Maria.
Infelizmente, muitos casos.
E deixam os filhos expostos a isso. É muito triste, né, viu, a gente saber e ser ameaçado se for falar. Tudo que a gente debateu aqui, os ouvintes isso também estão interagindo, Roberto, e falando, né? Bom, então vamos já para a parte final, faltam 3 minutos, Carlinhos, aí você já, Roberto, pode seus argumentos e a gente
sobre
já
sobre essa
agradece.
Questão da pessoa ligar, né? As pessoas podem ligar para o Disque 100, que a pessoa não precisa se identificar. O nosso número também, Filemon, vai passar. E, assim, não é preciso você se identificar. Liga para a gente, fala, aqui está acontecendo isso, ali acontece aquilo, que a gente vai, nosso trabalho é de conselheiro, de aconselhar.
Segundo, vamos já estar dizendo, é conselheiro.
Segundo, a gente também faz encaminhamento. E também o nosso trabalho, como eu disse, é o meu, é o seu, de todos, é de proteger, né? Proteger a criança, o adolescente. E a gente essa semana já vai começar a trabalhar na sede nova, né, que a gente mudou. Os meninos vão passar aqui o número para vocês e cada um vai dizer como é o trabalho do conselho realmente. A gente não pode divulgar o trabalho do conselho. É um trabalho que a gente, principalmente para proteger a criança e o adolescente.
Muito obrigado, Carlene, pela sua participação. Foi muito bom conversar com você, viu?
Roberto, quero aqui agradecer, né, o espaço no seu programa, agradecer aqui a Arari FM, que é sempre parceira. Como você falou aí, muito importante essa questão da parceria, né, entre os órgãos de defesa, entre os meios de comunicação. É muito importante a gente estar junto
nessa parceria. A gente está aqui para ajudar, né?
E a gente está sempre à disposição para falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar, para falar sobre tudo relacionado à criança e adolescente, em especial a questão da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Quero só, na minha fala, pedir à comunidade araripinense que tenha uma atenção maior com relação aos filhos, às crianças e aos adolescentes. Seja qual for a situação, o Conselho Tutelar está aqui para orientar, para ajudar, né? Como o Carlene falou, nós estamos numa sede nova, me fugiu aqui o nome da rua, mas é aquela mesma rua da Casa de Saúde São José, né? Número 450, é bem ao lado da Casa de Saúde. E aí as pessoas podem nos procurar, tá certo? Nesse período da pandemia a gente está com um ritmo um pouco diferente devido à questão de evitar aglomerações, mas a gente vai estar em breve divulgando como serão os atendimentos, porque a gente está fazendo atendimentos por agendamentos, né? Boa, por orientação do Ministério Público.
A rua da Casa do São José, vereador José Arnoldo Campos.
Isso, Arnoldo. José Arnoldo Campos, muito bem. Inclusive, a casa da minha avó, eu esqueci o endereço. Olha.
Rapaz, depois que inventaram esse negócio de Google aqui, doutor Roberto sabe que
sabe tudo. Então, quem quiser nos procurar, a sede do Conselho fica justamente na rua José Arnoldo Campos, né? Número 450, fica próximo à Casa de Saúde e próximo à Prefeitura de Araripina. Então a gente está à disposição 24 horas por dia, né, para atender a nossa comunidade, aconselhar, garantir os direitos de crianças e adolescentes.
Muito obrigado, Fábio. O programa Araripina Urgente Debate Geral, sempre à disposição, meu irmão. Filemon, fica à vontade aí.
Dois pontos para finalizar. Primeiro que aquela questão de você ligar para o conselho, de você ligar para a polícia, muitas situações quem resolve é o pai e a mãe, que são autoridade dentro de casa, que tem que se impor, tem que colocar limites. Então, antes de vocês, às vezes, fazerem uma denúncia, se coloquem e assumam o seu papel como pai, como mãe, como responsável pelas crianças e para adolescentes. Estamos sempre à disposição, Roberto. Como você falou, nosso município é muito extenso. De uma ponta a outra tem atendimento para a gente fazer no município. Então, sempre que tiver uma situação, entre em contato conosco.
Não fale de ponta não, filho, amor. Fale de um lado até o outro, pela cara.
De um extremo a outro do município tem atendimento para a gente fazer, né? Nós estamos numa sede nova agora. A gente visou por que ele mudar a sede. Primeiro, um local que tivesse acessibilidade, condições de estrutura e um prédio que a gente pudesse atender. E tanto a gente trabalhar com qualidade, trabalhar com boa vontade, bem recebido, como acolher quem nos procura. Na esquina da prefeitura ali, com a Casa de Saúde, qualquer situação, conte com o Conselho Tutelar de Araripina. Nós tivemos aí agora Juninho, né, o Juninho da padaria, quem está conosco agora é o Conselheiro Tutelar, que assumiu, porque outros candidatos, outros conselheiros são pré-candidatos, como alguns suplentes, e aí quem assumiu foi o Juninho da padaria, e a conselheira Leire também, que está em casa.
Juninho da padaria, eu entrevistei ele aqui, naquela sabatina que
o Não,
fiz,
não, ele não. É meio...
Ele não veio não, né? Não, aí é, um pouco, não, essa aí eu não conheço, não.
E a questão, somos cinco, a demanda é enorme, o trabalho é enorme, às vezes a gente pede desculpa, porque final de semana, Roberto, a gente, final de semana, o pessoal ligando, liga, ah, a polícia isso, a polícia aquilo, muitas vezes na atribuição nossa a gente atende, não tem hora para ligar, mas a gente está à disposição, tá? Seja qual for o dia, seja qual for o horário, temos um regime de escala que nós, por questão de segurança, preservar uns aos outros, a gente não divulga, mas sempre tem um conselheiro de prontidão, seja para a UPA, seja para com a polícia, seja para a família, a gente está aqui para garantir e assegurar os direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto. E faço também um ressalvo, né? Nunca mais vim aqui para a gente conversar, mas hoje começa o novenário de Nossa Senhora das Dores, a Nova da Boa Vista, de forma diferente, um pouco triste também, a forma que vai ser sendo, porque
mais, pouca gente mais tá remota, mais, né? E mais, vai, mas já está podendo já, né? Presencialmente.
Tem uma quantidade limitada, né? E aproveito também e mando que vai começar o novenário lá em Morelândia, de Padre Fábio também, começa agora.
Padre Fábio em Morelândia.
Aí começa o novenário.
Pois agiliza aí, meu filho, para a gente botar Padre Fábio, é, padre é, aí do Alto da Boa Vista, que esteve aqui, padre Fernando, né, Fernando Coelho.
Leite.
Fernando Leite, para eles, pra eles é, entrarem no nosso programa também, participar, né? E informar direitinho sobre a programação. Aí eu aproveito também, antes de encerrar a sua fala aí, que tem muita gente já aqui reclamando aqui. Se esse negócio que a gente falou aqui de pai, padrasto, tá abusando aí de filhos e enteados, se caiu na carapuça, cabavéia, então cuidado, cuidado que a polícia está aí, os conselheiros também estão investigando, as mães também que coloca meio mundo de macho dentro de casa e enche o rabo de cachaça e depois deixa os filhos expostos também, cuidado, viu? Cuidado. Que, porque a carapuça cai aí e ficam reclamando aqui. A gente está fazendo o nosso papel de informar.
Fazer até um informativo também, então até de terem consciência da situação. Se eu cuidar vocês aqui, quando é nossa responsabilidade, nós vamos trabalhar. Quando for competência de outra instituição, não se preocupe, que é que nós vamos trabalhar, quem está junto. Porque, seja qual for a situação, olha, eu fico pé da vida com as situações, gente folgada, gente sabida, gente que quer ser cheio de direito, que quer violar o direito da criança, mas não se preocupe.
É.
Que é a hora que a gente entrar em contato aqui. Agradeço pelo apoio da Polícia Militar, agradeço o apoio do Ministério Público. Se a gente falar agora, o promotor está sempre, doutor Fábio, conversando com a gente, em nome toda a Polícia Militar também, a Polícia Civil, todos estão em parceria com a gente. Então, meu amigo, pense bem se você fazer alguma situação, porque você pode estar da Serra dos Simões para sair no Rancho Grande, da Cipaúba para sair na Serra do Inácio. Onde acontecer a situação, você pode ficar tranquilo, que a gente vai garantir o direito da criança e do adolescente.
E aquele carrinho branco vai chegar por lá, né?
Aí o contato é 8914-1170, é o telefone do Conselho Tutelar de Araripina. 87, aí
9-8814-1170. Assim fica mais fácil de lembrar. 8814-1170. Pronto. É. Muito obrigado por jogar.
Anônimo, né? Não precisa a pessoa se identificar.
Se identificar, né? E tem um 100, tem um disque 100 também. Mas esse aí é o daqui de Araripina. 8814-1170. Até fácil de decorar. Eu vou até divulgar no blog. Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima. E acabou o debate em geral. São 9h05. Vem aí a Divânia Gomes e o Supermanhã Especial de sábado. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira com Araripino Gente. Uma tempestade de notícias. É o sertão ficando bem informado. A gente trabalhando para você. Um abraço, bom final de semana e Deus abençoe a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.